Parashá dessa semana é Parashat Re'e. Parashá inicia falando sobre um procedimento que deve ser feito quando entrassem na terra de Israel, das bênçãos e maldições que seriam proferidas perante o povo. Depois Hashem fala sobre a construção do Beit HaMikdash, do templo sagrado, que a partir do momento que tiver que existir, que for construído o templo, não vai ser permitido mais fazer oferendas em qualquer lugar. E também, que a partir do momento que entrarem em Israel, agora no Mishkan, enquanto eles estão no deserto, quem quer comer carne, traz uma oferenda no tabernáculo e tem carne para comer. Quando vocês chegarem em Israel, vocês vão morar longe do templo. Não vai dar toda vez que você quer comer carne para ir para o templo. Então, nesse caso, vai ser permitido você fazer shchitá segundo as normas para poder comer carne onde você mora. Mas você não pode comer o sangue da carne. Depois, a Torá fala sobre o cuidado que você deve ter ao entrar em Israel, acabar com todos os tipos de idolatria. A Torá fala sobre algum profeta falso, sonhador, que vier tentar te desviar e que você deve executar este falso profeta. Pois a Torá fala sobre uma pessoa que quer te desviar para fazer idolatria, que também é uma pessoa que deve ser executada. E também fala sobre uma cidade inteira que faz idolatria, Ir HaNidachat, que deve ser totalmente destruída. Pois a Torá fala sobre os alimentos que podem ser comidos e que não podem ser comidos em todos os reinos. Depois, a Torá fala sobre Maaser, o dízimo que deve ser tirado, e o dízimo que é para ser levado para comer em Yerushalayim, Maaser Sheini, e Maaser Ani, o Maaser que é tirado para os pobres. Fala sobre o ano sabático, a lei de perdoar as dívidas, sem agora entrar em todos os pormenores de como isso funciona. Fala sobre a mitzvah de Tzedakah, que você deve ajudar uma pessoa que está com dificuldade. Fala mais alguns detalhes sobre um escravo. E no fim da Parashá, a Torá fala sobre as três festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, que você deve peregrinar e vir ao templo sagrado. Uma dessas mitzvot que nós vimos aqui, a Torá diz, quando uma pessoa vier, Achicha venimecha, seu irmão, filho da sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou a sua esposa, quem for, um amigo, e vier escondido dizendo para você, vamos fazer idolatria, vamos servir algum ídolo. E qualquer um dos ídolos que sejam dos povos que estão próximos de você, que estão distantes de você, você não vai amar esta pessoa, você não vai ouvi-la, você não terá pena dele, e você não vai poupar ele, e não vai encobrir ele. Você deve executar ele. A sua mão vai estar sobre ele primeiro para matá-lo, e a mão do resto do povo em seguida. Quer dizer que a mitzvah é que aquele que este traidor quis desviar do caminho e fazer idolatria, ele é que deve executar. Obviamente que com o tribunal, mas no tribunal ele que vai fazer e executar a pena. Esta pessoa será apedrejada até morrer, porque ele quis desviar você de Deus que te tirou do Egito. E todo o povo de Israel ouvirá e temerá e não farão como esta coisa ruim dentro de vocês. Este é o trecho que a Torá fala sobre este que é chamado Mesit, esta pessoa que está querendo desviar os outros do serviço a Deus, especialmente aqui falando sobre aquele que está querendo que a pessoa vá fazer idolatria. A Torá aqui é muito rigorosa com esse incitador. Normalmente, se busca no tribunal julgar uma pessoa favoravelmente. Mas aqui, a Torá vem e diz, não, tem que usar de toda a rigorosidade que pode-se ter no julgamento. Isso que a Torá fala aqui, lotovelo, você não vai amar ele. O Rashi traz, tem a mitzvah de amar a toda pessoa. Aqui não, com esse sujeito, você não vai amá-lo. Velotishmai lá, você não vai ouvir ele. Quando ele suplicar para perdoar ele, para salvar a vida dele, você não vai ouvir. E você não vai ter pena dele. E você não vai ter misericórdia dele. Quer dizer, que normalmente, você tenta achar alguma forma de salvar a vida de uma pessoa que está sendo indiciada gravemente no tribunal. Mas aqui, pelo contrário. Se você tem algo para condenar ele, é isso que deve ser dito. Interessante isso. É o único caso em toda a Torá que nós encontramos um peso desses sobre uma pessoa que está sendo indiciada no tribunal. Por quê? Por que tão pesado? Como que funciona? Olha só que coisa curiosa. A Torá diz que ele veio na surdina. Veio quietinho. Ele te chamou Basteter, escondido. Ele veio escondido e falou, vamos servir aquela idolatria legal. Como que você vai acusar ele? Não tem como acusar ele, indiciar ele. Precisa de testemunhas. Não tem testemunhas. Como que se faz, então? O Talmud nos ensina que esta pessoa que vieram até ele para convencê-lo a fazer idolatria, ele vai dizer, sabe, hoje estou meio cansado, amanhã a gente conversa. No dia seguinte, ele se encontra, mas ele já trouxe duas testemunhas que estão escondidas, porque senão o cara não vai falar. Ficam escondidas as testemunhas atrás da moita, atrás da grade, numa salinha próxima. E agora, o sujeito vem e diz, no, o que você falou ontem mesmo para mim? O que você queria? Ele diz, vamos, sabe aquela idolatria? É fora de série, vem fazer comigo. Mas você tem certeza? Como que você quer fazer uma coisa dessas? A Torá diz que não pode. Não interessa, a Torá fala, mas não tem problema, vamos fazer. Neste momento, as testemunhas saem de trás do esconderijo. Nós pegamos você em flagrante, tentando convencer o outro a fazer idolatria. E agora ele vai ser levado para o tribunal. Tem agora testemunhas. As testemunhas vão dizer o que foi que ele disse. E os juízes vão julgar com toda a rigorosidade possível. Coisa que não se vê em outros lugares. Por quê? A Torá explica. A Torá diz em seguida que vikesh lehadichacha me'al Hashem Elokecha. Pois ele quis desviar você de Deus que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. Quer dizer, que toda essa rigorosidade é por conta do fato. Óbvio, ela considera aqui algo super rigoroso, que ele está tentando fazê-lo desviar e fazer idolatria. A maior traição que tem contra Deus. Você não pode ter pena desse sujeito. Mas por que tudo isso que Vikesh Ladeha? Porque ele quis. Ele quis. Ele conseguiu fazer o que ele queria. Não! Eu comecei a rir dele. Eu chamei testemunhas para verem essa aberração, esse absurdo que o cara quer que eu faça. Não mudou nada. Ele não me convenceu a fazer idolatria. Ele quis. E só pelo fato dele querer, a Torá considera que ele fez um ato gravíssimo. Ao ponto tal que o julgamento vai ser extremamente rigoroso. Diz o Saba de Kelem, se isso vale para o lado negativo, imagina o quanto vale para o lado positivo. Esse sujeito quis desviar outro, não conseguiu, e algo extremamente rigoroso. Imagina só, uma pessoa que quis fazer o bem, mas não conseguiu. Ele quis estudar, abriu o livro, adormeceu em cima do livro. Ele quis dar tzedaká, mitzvah dessa parashá. Ele não conseguiu. Ele quis auxiliar alguém, não conseguiu. Quanto vale isso perante Deus? Só o fato de querer, muito mais ainda quando a pessoa consegue, mas só o fato de querer, o quanto que nós temos que nos esforçar. E nós estamos agora à beira do mês de Elul, mês de Tshuva, o mês de retorno a Hashem. E nós queremos, se nós queremos nos aproximar de Hashem, de verdade, já é o suficiente, já é bom, já tem recompensa. Muito mais nisso você consegue fazer coisas. Mas cada coisa que você quer, e você tenta, e você se esforça, só o fato de você querer e tentar fazer, já tem um valor gigantesco perante Hashem. Nesta parashá, fala sobre alimentação kasher. Fala sobre tzedakah. Fala sobre ajuda, sobre chesed, sobre bondade. Havia uma pessoa que morava em Kiryat Motzkin. Kiryat Motzkin é uma cidadezinha perto de Haifa, no norte de Israel. E o sujeito estava fazendo tshuva, cada vez se aproximando mais de Hashem. Chegou dado o momento que ele sentiu que ele precisava colocar o filho dele numa escola um pouco mais forte. Ensine Torá. Mas lá não havia, em Kiryat Motzkin. Mas tinha em Kiryat Yam, que é uma cidadezinha vizinha. Ele foi então verificar para poder mudar de apartamento, mudar para um lugar que é mais próximo da escola do filho. Todo dia viajar de uma cidade para outra. E os preços eram muito mais altos em Kiryat Yam do que em Kiryat Motzkin. E ele viu que não tem condições. Ele voltou para casa. Minha mulher falou para ele, o que nós vamos fazer? Ele disse, o que eu posso fazer? Eu posso rezar para Deus. Pedir para Hashem me ajudar, é pela educação dos meus filhos. Pedir para Hashem me ajudar. Ele foi para a reza de tarde. E rezou. E começou a chorar. Chorava na reza. E pedia a Deus, por favor, Eu quero mudar por você, pela educação dos meus filhos para a Torá. Então, por favor, me ajuda a poder mudar de cidade e conseguir pagar o aluguel ali. Terminou a reza. Uma das pessoas na sinagoga se aproxima dele e diz: meu filho, eu vi que você estava rezando, chorando. Me fala, qual é o teu problema? Quem sabe eu posso te ajudar? Ele disse: não, mas... Então me fala, me conta. Escuta, de repente eu posso te ajudar. Me fala. No máximo, eu vou dizer: não tenho como te ajudar. Me conta qual é o teu problema. Ele então contou. E esse homem virou para ele e falou para ele: eu posso te ajudar. Pode me ajudar?
Sim.
Na frente da escola, você está falando lá em Kiryat Yam, eu posso te dar um apartamento e você paga o quanto você paga hoje pelo aluguel aqui. Você paga lá e vai pagando ao longo dos anos. A hora que você terminar, é seu apartamento. O homem ficou... Sim, mas... Tem certeza? Sim, certeza. Tá bom. Ele foi para casa. Ele falou: vou pensar, vem falar com a minha mulher. Foi para casa. E ele falou para mulheres, foram até Kiryat Yam para ver se é verdade que tem uma obra lá na frente. E de fato tinha. Estão construindo lá na frente um prédio. E fica pronto em um ano. Bom, ele voltou de novo para aquele empreiteiro na sinagoga. Falou: olha, tudo bem, eu posso aceitar, mas se você puder me explicar melhor, como assim? Da onde? Sabe, por que você está fazendo isso por mim? Disse o empreiteiro: eu vou te dizer o que acontece. Primeiro, eu estou construindo o prédio. E eu faço o que eu quero com os apartamentos que eu vou vender. Me mexeu muito, me tocou muito o seu choro na reza. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você não trabalhava numa lojinha, num supermercadinho, aqui na cidade, em tal lugar? Ele falou: sim, trabalhava lá. Ele disse: eu vou te contar uma história. Você lembra que uma vez veio uma senhora lá e quando pegou um pacote de carne para comprar, você chegou para ela e falou: essa carne não é kasher? Ele disse: lógico que eu lembro. O dono da loja ficou louco comigo que eu fiz isso. E me mandou embora, eu perdi emprego desde então. Disse o empreiteiro: a senhora que ia comprar carne era minha mulher. Quando ela voltou para casa e me contou que você salvou a gente de comer o que não deve, eu queria te retribuir de alguma forma. E quando eu fui lá na loja, vi que te despediram, eu fiquei muito chateado, profundamente chateado. Você fez algo positivo, você me ajudou. Eu estava esperando um momento que eu pudesse te retribuir. De repente, agora, vi você chorando. Eu achei que era você que trabalhava na loja. E eu resolvi que é o momento de poder retribuir para você. Eu te agradeço muito por ter salvo a nossa alimentação. E eu... Agora, eu vou te ajudar. Então, você vai pagando devagarzinho. Nas prestações que você puder, faz o cálculo, vê quanto que você precisa. Você tem algumas economias, você pode me dar de entrada. Eu tenho uns 12 mil. 12 mil, dá 12 mil de entrada. Tá perfeito. E o restante, você vai me pagando devagarzinho. E assim, ele pagava mês a mês, ele ia lá e pagava. 33 anos depois, 33 anos depois, quando esse empreiteiro estava com 101 anos. Esse nosso colega pagou a última prestação. E naquele mês, o empreiteiro faleceu. A bondade mantém a pessoa. A pessoa nunca sai perdendo de fazer bondade para os outros. Um ajuda o outro, um lava a mão do outro, um ajuda o outro. No final das contas, quem sabe, com tanta precisão, se esse empreiteiro não recebeu uns aninhos a mais de vida, graças ao fato dele ter parcelado para o outro também. Ele parcelou, e Deus parcelou para ele também, para ele ter uma longa vida.